Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos já iniciar porque temos alguns pontos para debater e se ficarmos mais tempo à espera, o tempo torna-se complicado, visto que às 14h temos a audição. Espero que as férias tenham sido boas para todos, estejam todos em boas condições para iniciarmos novamente aqui os nossos trabalhos da CPI, cheios de energia e vontade. No primeiro ponto da ordem do dia temos a apreciação do requerimento do Chega para a audição presencial da doutora Eva Falcão na qualidade de chefe de gabinete da Ministra da Saúde e para solicitar o depoimento por escrito da doutora Patrícia Melo Castro na qualidade de assessora do gabinete do Primeiro-Ministro. Não sei se querem pronunciar ou não. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo já me ter pronunciado por escrito, por e-mail, na sequência da recepção desse mesmo requerimento. Nós não concordamos com isto porque entendemos que é estender uma situação que se encontra mais do que esclarecida e, portanto, são audições, independentemente de serem presenciais ou serem por escrito, que apenas estendem a situação sem nada relevar para o objeto da matéria que está em causa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, João Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. O primeiro argumento é exatamente esse, e o segundo que queria apresentar, esse apresentado pelo Sr. Deputado António Rodrigues do PST, e um segundo argumento e lançar mesmo este apelo. A Comissão de Inquérito não tem condições de continuar a proporcionar à opinião pública a imagem que proporcionou na audição do Dr. Francisco André, que é de uma audição completamente inútil. Eu próprio fui abordado por muitos portugueses que me perguntaram o que é que nós andamos aqui a fazer quando proporcionamos à opinião pública audições de um inquérito parlamentar que se revelaram completamente inúteis. Isto desprestigia o inquérito parlamentar, a Assembleia, e nesse sentido o PS também votará contra este requerimento. Aliás, para além do facto de nem se ter ouvido sequer a doutora Marta Temido, já sequer ouvir a chefe de gabinete, também não faz sentido nenhum. Há aqui variedíssimos argumentos que concorrem para o voto contra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal não tem por regra de opor-se a nenhum pedido de audição, nem normalmente em comissões normais não nos é muito raro opormos-nos a qualquer requerimento para ouvir alguma entidade, e aqui na CPI temos optado por fazer o mesmo. Porquê? Porque acreditamos que os grupos parlamentares têm uma justificação para ouvir uma determinada entidade e, portanto, têm o direito de ouvir essa entidade, e por regra nós acompanhamos isso e temos essa preocupação de não rejeitar requerimentos. Portanto, eu até pedi a palavra depois de estar a ouvir o deputado João Paulo Correia, porque é muito fácil, depois de uma audição acontecer, dizer que a audição foi completamente inútil e, portanto, temos que prever que as audições vão ser inúteis e então não as vamos fazer. É fácil, claro, que nós precisávamos de ouvir alguém para perceber, precisávamos de ouvir o Dr. Francisco André, porque era o chefe de gabinete, para perceber que, de facto, não houve ali, porque houve um ofício que foi enviado, precisávamos de o ouvir para perceber. Dito isto, nós temos muitas audições ainda para fazer, temos muitas audições para agendar, e eu também me parece que quando continuamos a insistir em chamar pessoas que já percebemos que não têm aqui qualquer envolvimento, acho que a partir de agora devemos começar a olhar para estes requerimentos com mais preocupação ou com mais atenção e não deixar, porque senão às tantas nós não vamos acabar esta comissão de inquérito. Portanto, manifestamente nós já percebemos, relativamente a este processo e ao ofício que é enviado para o Ministério da Saúde, que não há propriamente, que aquilo foi tratado como uma correspondência normal, que ninguém ligou nenhuma e que ficou para lá perdido. Basicamente foi isto que nós percebemos, e que não foi dali que houve qualquer tipo de envolvimento na marcação desta consulta. Portanto, aquilo que eu apelava era, de facto, neste caso ao Partido Chega, para fazer esta avaliação, e a todos os outros grupos parlamentares, obviamente, relativamente a outras audições, e nós vamos fazer o mesmo e voltar a rever a lista de personalidades que, entretanto, temos elencadas, porque já há muito mais que nós sabemos nesta fase, e tentarmos não repetir de facto, audições que não servem para nada, parece-me um bom princípio.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Relativamente a este requerimento, eu queria pedir o adiamento da sua votação, porque uma vez que não está cá o coordenador, eu gostaria de abordar com ele aquilo que foi agora aqui suscitado, para percebermos se mantemos ou não mantemos o requerimento. E depois podemos dar a informação por escrito ou simplesmente na próxima reunião dar nota se pretendemos que ele seja colocado à votação ou se eventualmente usaremos algum direito putestativo relativamente a esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Nesse caso, vamos retirar da ordem do dia do plenário, portanto, esse ponto. Agora vamos ao ponto 2, a apreciação do requerimento apresentado por Carla Silva. Obviamente que a única parte que interessa do pedido que ela faz refere-se realmente a ser ouvida, digamos, à porta fechada, porque a parte da proteção não tem nada a ver com a Assembleia, nem se coaduna com a nossa atividade aqui a nível da Comissão. Portanto, no fundo, o que vamos falar é sobre ela poder ser ouvida realmente sem a presença de comunicação social e peço aos diversos grupos se pronunciem sobre o assunto. Já agora posso dizer que eu vim junto dos serviços e até agora tem sido sempre aceito quando é pedido, porque há mesmo um artigo para isso, e até agora todas as vezes tem sido solicitado, foi sempre aceito serem ouvidos à porta fechada. Confirmamos junto dos serviços. Há um artigo, peço aos serviços que indiquem qual é o artigo, onde no código do regime jurídico há um artigo onde podem solicitar. É o que ela invoca, é o artigo que ela invoca, que está mesmo no código do regime jurídico. E até agora posso dizer que as outras solicitações, nesta em situações semelhantes, foi sempre aceita até agora pelas diversas CPIs. Portanto, pergunto se alguém quer tomar a palavra. Se ninguém quiser, eu penso que a lógica será aceitar o seu pedido. Também chama a atenção que, possivelmente, o motivo pelo qual ela pede para ser ouvida à porta fechada, e atendendo que o nosso objetivo é tentar chegar à verdade dos fatos, sejam eles quais forem, é talvez porque se sinta menos inibida de fazer a sua intervenção, não tem diretamente as câmaras apontadas ou os jornalistas a fazer, no fundo, acaba por ser, há uma certa pressão, obviamente, com a comunicação social toda presente, não sei se é esse o motivo ou não, mas ela alega, no fundo, um motivo semelhante no artigo. Ninguém se quer pronunciar?
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, sim ou não, é uma resposta que o Partido Socialista gostaria de dar depois de ouvir os outros grupos parlamentares, porque, como a Sra. Carla Silva tem declarações públicas que contradizem as declarações do ex-secretário de Estado da Saúde, António Lacerda da Salles, não queria avançar já com a nossa posição, sem ouvir os outros partidos, porque obviamente poderá parecer que temos um interesse maior devido a essas contradições entre a Sra. Carla Silva e o Dr. António Lacerda da Salles. Agora, antes de avançar para a posição do Partido Socialista, é importante que a Comissão pondere se este não é um precedente que abre. Eu não me recordo, mas posso obviamente estar enganado, e é provável que esteja, que alguma audição em comissões de inquérito decorreram ao abrigo do Estatuto de Testemunha? Ah, pronto. Eu acho que isso é novo. Sim. Sim. Ah, ok. Pronto. Sim, mas de todas as vezes que experimentei audições à porta fechada, foram sempre ao abrigo de um estatuto diferente deste de testemunha, de proteção de testemunha.
Peço desculpa, Sr. Deputado. O artigo não é questão de testemunha. O que o artigo diz é os os doentes que se opuserem à publicidade da reunião com fundamento na salvaguarda de direitos fundamentais. É isso que ela está a pedir. Salvaguarda, no fundo, dos seus direitos, da sua imagem. Não, é, não tem nada a ver com a questão de testemunha. Testemunha é posteriormente, mas isso foi o que eu disse, isso não se adequa, nem tem aqui cabimento. Okay. Só estamos a falar, é da questão das imagens. De imagem. Já agora, os mais frequentes, quando é pedido, tem a ver com o segredo das fontes de informação. Não é este caso. O caso que ela invoca aqui é só a imagem dela. E é só disso que estamos a falar como fundamento para aceitarmos ou não que seja à porta fechada.
Era precisamente aí que queria chegar. Acho que é uma condição que qualquer outro futuro depoente pode invocar. E se nenhuma outra comissão de inquérito aprovou até hoje uma audição à porta fechada com base na condição que é requerida pela senhora Carla Silva, nós vamos tomar uma decisão nova que não só vai impactar em todas as audições que a Comissão de Inquérito fizer daqui para a frente, como também noutras comissões de inquérito. Portanto, acho que devemos ponderar bem se estamos perante uma circunstância especial que não é repetida por outros depoentes, ou seja, que não é abrangida por outros depoentes, que amanhã, quando souberem que a Comissão de Inquérito concedeu a possibilidade à senhora Carla Silva de ser ouvida à porta fechada, se não vão pedir, por ela não alegar nenhuma condição especial e específica à sua pessoa, se não vão pedir todos audição à porta fechada de agora em diante. Acho que é algo que temos que ponderar e se é isso que queremos. Depois a percepção pública também acho que deve ser ponderada, porque a audição teoricamente mais sensível foi feita à porta aberta, que foi à mãe das crianças. Não pediu, mas isto também, a própria Comissão também não fez sequer por alertar que a mãe das crianças podia ser ouvida à porta fechada. E agora temos que ponderar se vale a pena ouvir à porta fechada alguém que não tem nem de perto nem de longe. Ou melhor, não tem de perto a condição tão específica e sensível como teve a mãe das crianças. São dois fatores que eu acho que devemos ponderar. O precedente que se abre, que vai ter impacto nesta Comissão de Inquérito e em futuras Comissões de Inquérito, e a percepção pública da Comissão de Inquérito. Ter recusado também, ter permitido, apesar de não ter sido pedido pela mãe das crianças, audição à porta fechada, e ter recusado, eu não estava cá, mas o advogado da mãe das crianças pediu a certa altura para que a restante audição fosse à porta fechada e a comissão recusou. Eu acho que devemos ponderar estes fatores, não querendo avançar com uma posição final, até porque também isto deve ser debatido aqui entre nós e conversado em voz alta. Não?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Cordeiro. Sr. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada. Eu agora fiquei com a dúvida, porque eu tinha entendido que a Comissão tinha dito que o precedente era que todos os outros requerimentos tinham sido autorizados, ou seja, autorizado será à porta fechada, e agora entendi outra coisa.
É assim, só houve dois ou três pedidos, mas o que foi pedido foi no que diz respeito ao perigo de segredo de fontes de informação. Não foi pedido antes sobre a questão de imagem.
Ah, ok.
Atenção, portanto, foram pedidos já à porta fechada, mas tinha a ver com isto. Sobre a questão de ser só uma questão de imagem, não foi pedido aparentemente até agora, portanto, será sempre algo novo e que não deixa de ter alguma razão o Sr. Deputado João Paulo Correia a dizer que, pronto, poderá, se for essa a posição da Comissão, realmente poderá criar algum precedente neste sentido, não deixa de ter alguma razão nisso que está a dizer. Sra. Deputada?
É assim, da parte do Chega, à partida não há qualquer impedimento a que se aceda ao requerimento da Sra. Carla Silva. Isto porque, eventualmente, o facto de estar a ser público naquele momento pode constrangê-la e ela não ter a mesma capacidade, eventualmente, de prestar o seu depoimento. E aqui, do nosso ponto de vista, aquilo que nós procuramos é a verdade e, portanto, se pudermos facilitar essa sua disponibilidade para prestar o seu depoimento livremente, acho que podemos